campanha do Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama e o câncer do colo do útero. A campanha é celebrada anualmente desde os anos 90. E quem conversa conosco sobre esse assunto é a médica mastologista Laís Bussoni. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã. Tudo bem?
Olá, bom dia Rita, bom dia os ouvintes, um imenso prazer estar aqui falando com vocês nessa data tão importante, né, que é o Outubro Rosa, é o mês da prevenção e combate ao câncer de mama. Então sempre importante a gente estar falando a respeito das medidas de prevenção e o quanto é importante um diagnóstico precoce.
Doutora, iniciando aqui a nossa entrevista, quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama e como é que as mulheres podem adotar medidas preventivas para reduzir esses riscos aí no dia a dia?
Essa é uma excelente pergunta, Rita, que muitas das vezes os pacientes acreditam que ao não ter nenhuma história familiar de câncer de mama, elas estão isentas do risco de desenvolver esse tipo de câncer, o que afasta muito os pacientes de realizar a prevenção do câncer de mama. Nós sabemos que 90% dos diagnósticos oncológicos são esporádicos, ou seja, não tem nenhuma história familiar. Portanto, os hábitos de vida eles vão ter um impacto muito grande na redução do risco de ter esse câncer. A prática de atividade física é importantíssima. Aquelas pacientes que praticam 4 horas por semana têm uma redução do risco em torno de 30% de desenvolver esse tipo de neoplasia. Então, um bom controle de peso. Pacientes que têm sobrepeso, obesidade, acabam tendo uma produção hormonal maior nesse tecido adiposo, aumentando o risco de desenvolvimento de câncer. Ingesta de bebida alcoólica, tabagismo, também tem um impacto muito importante. Então, os hábitos de vida, sim, conseguem reduzir em torno de 40% o risco de ter um câncer em geral.
Doutora, quando é que as mulheres devem começar a realizar os seus exames, seja ele ali a mamografia, o PCCU?
A data de início da realização dos exames é a partir dos 40 anos. Aquelas pacientes que são de risco habitual, ou seja, de baixo risco, que não tem nenhuma história importante familiar, que não tem nenhuma biópsia prévia mamária. Então, habitualmente, a gente inicia o rastreamento com 40 anos. Aquelas pacientes, Rita, que são sintomáticas, que percebem alguma alteração na mama, seja um nódulo, uma mudança do aspecto de pele, seja uma saída de secreção, essas pacientes, elas devem realizar a mamografia abaixo dos 40 anos, mas a partir dos 30. Nesse caso, a mamografia dessas pacientes não tem a finalidade de rastreamento, ou seja, de fazer um diagnóstico precoce antes de elas serem sintomáticas. Mas, no caso, é para diagnosticar, tentar entender esse achado. Por isso que também é muito importante as pacientes terem ciência que, na presença de qualquer tipo de alteração, elas devem buscar assistência médica e sim vão realizar os exames para poder tentar entender o que aquele achado representa. Mas em tese, o rastreamento, aquelas pacientes que não sentem nada, elas iniciam a partir dos 40 anos e as pacientes de alto risco, né, baseadas em história familiar, elas iniciam a partir dos 30 ou 10 anos antes do familiar de primeiro grau.
Doutora, existem mitos em torno do câncer de mama que ainda persistem entre as pessoas. Quais são os mais comuns e como a gente pode desmistificá-los para melhorar a conscientização?
Um mito importante é isso, né? As pacientes primeiro acreditarem que por não ter uma história familiar, elas não vão ter um câncer de mama e que não necessitam de realizar mamografia. Um outro muito importante é que todo nódulo palpável, né? As pacientes às vezes acreditam que todo nódulo, ele representa um diagnóstico oncológico, o que afasta muito de realizar os exames diagnósticos, né? Muitas pacientes ainda têm essa questão, né, Rita, de não querer buscar assistência médica com medo que pode vir a ser aquele achado que ela apresenta na sua mama. Então, nem todo nódulo, gente, representa câncer. A grande maioria dos nódulos mamários, eles são realmente benignos. Outra questão também é a respeito do bico do peito, né? Muitas pacientes acreditam que, por exemplo, já tem desde a infância alguma alteração mamária na papila, né, no bico, e também acham que aquilo pode representar um câncer, mas a mudança do bico do peito, a gente sempre tem uma suspeição clínica, um alerta, quando ele acontece posteriormente, né, quando é algo que acontece de maneira recente. Então, é sempre muito importante ficar atento a esses sinais, Rita.
Doutora, muitas mulheres ficam apreensivas aí com o uso do sutiã, com aro, né, com ferro. A senhora, como mastologista, qual é o sutiã adequado para cada paciente ou varia? Pode usar com ferrinho, não pode?
Isso até é motivo de muitas das consultas, né, no consultório. As pacientes, elas chegam com muita dor mamária, o que a gente chama de mastalgia, porque acreditam também que possa ter alguma associação com a neoplasia de mama, quando na verdade não. Não existe uma associação entre dor mamária e câncer de mama. Nem tampouco a dor indica que tem um câncer, nem as pacientes que têm dor na mama indicam que elas terão um risco maior. Mas na verdade a mama é um órgão que ela dói, incomoda, né? Principalmente com uma má fixação. Então, quando a mâmula não é adequadamente fixa ao tórax, a paciente sente muita dor, principalmente pelos ligamentos, né, que são os ligamentos de Cooper que estão na mama. Então, a gente sempre orienta as pacientes a ter uma boa fixação com o sutiã adequado. O sutiã, Rita, ele deve ser bem fixo, ele deve deixar a mama bem presa. Então, o ideal é que seja um top de ginástica. Ao evitar esses sutiãs com ferro, com renda, são sutiãs que ficam mais frouxos e acaba que não tem uma fixação adequada. Então, o sutiã, na verdade, ele tem que realmente deixar a mama bem fixa, a mama bem firme.
Muitas pessoas têm dúvidas também, doutora, se pode dormir ou não com top, né? Ou é melhor sem?
Sim, pode dormir com top, né? Desde que o sutiã seja adequado, a paciente pode dormir com ele, né? Então, dependendo, por exemplo, uma mama muito volumosa, ideal que seja uma alça nadador, uma alça que seja larga para não dar muita dor nos ombros da paciente. Mas sendo um top adequado, a paciente pode sim dormir. Inclusive, é uma recomendação que a gente faz para aquelas pacientes que têm mamas muito volumosas, que sentem muita dor nas mamas. Isso serve sim como medida terapêutica para elas.
Além da mamografia, doutora, voltando aqui a falar sobre exames, né? Existem outros exames ou métodos de diagnósticos que podem ser indicados para a detecção do câncer de mama, especialmente para mulheres mais jovens?
Quando a gente fala, Rita, do rastreamento do câncer de mama, nós estamos dizendo realmente da mamografia. Ele é o único exame que a gente consegue ter uma redução da mortalidade por câncer de mama. Então, ele é o único exame de rastreamento. Quando a gente fala do ultrassom e da ressonância magnética das mamas, nós estamos dizendo de métodos complementares, ou seja, que vão acabar trazendo alguma informação além do que a mamografia pode nos proporcionar. Para aquelas pacientes jovens, a gente que são sintomáticas, né, que percebe alguma alteração na mama, essas pacientes elas realizam o ultrassom como uma forma de identificar essa possível alteração que ela está percebendo, mas não serve como uma forma de rastreamento, ou seja, um diagnóstico precoce que reduz a mortalidade do câncer.
Doutora, para finalizar aqui a nossa entrevista, a senhora poderia deixar uma mensagem para as mulheres que ainda hesitam em realizar esse exame de rotina, assim, por medo da dor, por ser dolorido, né? E realizar aí esse exame preventivo?
É o que eu sempre digo, Rita, no Outubro Rosa, tudo que me chama eu participo e gostaria muito que durante o ano também tivesse as estratégias, né, da gente poder sempre estar falando a respeito da prevenção do câncer de mama. Infelizmente, a neoplasia mais comum em nós mulheres é a principal causa de morte. A gente percebe nos últimos anos que houve um aumento muito grande, ainda tem uma perspectiva de aumento muito grande da incidência do câncer de mama, não só no Brasil, mas como no mundo e também com relação à mortalidade. Está muito relacionado com os nossos hábitos de vida. Então, por isso, é sempre lembrar para as mulheres, o câncer de mama, ele tem prevenção, ele também tem cura. Nós devemos ter hábitos de vida saudáveis, focar muito nisso e também sempre priorizar realizar os exames na faixa etária determinada. O diagnóstico precoce salva vidas. Quando a gente realiza no estágio clínico inicial, a taxa de cura chega a mais de 95%. Então, por isso, é sempre ter em mente o tanto que o hábito de vida ele vai impactar na redução do nosso risco de câncer de mama. Sempre realizar os exames de rotina. Na presença de alguma alteração mamária, sempre procure um mastologista, um médico especialista para poder orientar. E o mês de outubro, o mês da prevenção, mas a prevenção deve acontecer todos os dias do ano. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo.
Obrigada, doutora. Muito obrigada pela disponibilidade mesmo em trazer e falar sobre esse assunto tão importante aqui para nós mulheres, tá bom? Um bom dia para você.
Obrigada. Eu que agradeço o convite, tá, Rita? Muito obrigada. Bom dia para vocês.